pensar num que é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Mais Valia Ter Pontificado Calado, um podcast de considerações impertinentes sobre a eleição do Papa. E ontem realizou-se o primeiro dia de conclave, que acabou com fumo negro, ou seja, sem decisão quanto ao próximo sumo pontífice.
Oh, Mariel, tu anseias saber qual dos cardeais será o cardeal escolhido para Papa? Tens algum favorito?
É assim, eu não sei quase nada sobre os candidatos a Papa, o que me faz confusão. Eu considero que os cardeais candidatos a Papa deviam ser-nos apresentados como um reality show, não é? Para conhecermos melhor. Até porque os Papas se costumam apresentar como os concorrentes do Secret Story, não é? O meu nome é João, 21.
mas tu pretendias programas diários todos os dias às 7 da tarde com atualizações sobre o conclave?
Honestamente, eu não faço questão de saber o que é que eles estão lá a conversar todos os dias no Vaticano, mas não me importava que ao domingo expulsassem um cardeal ao outro, não é? Numa gala apresentada pela Sistina Ferreira.
Mas oh Manel, mas isso não se compadece com a natureza solene de uma reunião que serve para eleger o chefe da Igreja Católica, valha-me Deus.
Mas solenidade para quê também? Eu sou da opinião de que a escolha do sumo pontífice poderia ser mais festiva, não é? Por exemplo, quando o Papa fosse aclamado, devia haver um DJ set do Padre Guilherme, não é? Para que o novo Papa pudesse vestir a batina ao som de uma batida.
Não é uma boa ideia. Estamos a falar de um evento que por todo o mundo é levado muito a sério, Manel.
Mas devia ser levado assim tão a sério. Apesar de tudo, isto é uma coisa prática, não é? Escolher o Papa faz parte das funções profissionais dos cardeais. Os cardeais escolhem o Papa da mesma forma que um canalizador conserta uma máquina da roupa. Fazem conclave.
Fazem conclave.
Eu julgo que não estás a perceber é a dimensão deste evento. Por exemplo, ontem estavam 30 mil pessoas à espera do resultado da primeira votação.
Certo, o conclave é um dos eventos que mais gera ansiedade no mundo. Mas será o único? Diria que não. Por exemplo, no sábado, 65 mil pessoas também vão estar fechadas numa catedral a participar de uma decisão histórica que muita gente aguarda com stress e que resultará igualmente em lançamento de fumos.
Estamos perante uma comparação néscia, estamos.
Néscia ou rigorosa? É que a decisão deste campeonato e a decisão do conclave têm o mesmo efeito. Há muitos fiéis a olhar com esperança para varandas.
O que é que eu disse? Confirma-se, isto é estultícia.
É bom! Segundo uma notícia da revista Political, há cardeais que, para terem noção de como funciona um conclave, foram ver o filme Conclave.
Eu também li essa notícia.
Ou seja, neste momento o cinema é fulcral no funcionamento do Vaticano. Luzes, câmara apostólica, ação. Será que, por exemplo, as noviças das Carmelitas Descalças também fazem questão de ver o do cabaré para o convento? Isto é uma questão que eu faço.
Isto é fascinante. Ver o Conclave antes de ir para o Conclave a sério.
É interessante, mas ao mesmo tempo deixa-me inquieto. Não, é? não me sentiria muito seguro se um piloto da TAP anunciasse que, para ter a certeza dos procedimentos de voo, tinha visto o filme Aeroplano.
Mas entretanto, apesar de não estar entre os cardeais a que estão reunidos no Vaticano, a conta oficial da Casa Branca publicou uma fotografia de Donald Trump vestido de Papa.
É verdade, um Papa em inteligência artificial, não é? Um papai.
Mas qual será o objetivo desta, enfim, pseudo-candidatura do Trump a Papa?
O Trump só pensa em negócios. Ele simplesmente achou que podia fazer dinheiro com a Igreja Católica. Ele olhou para a palavra cardeal e achou que era negócio de carros, porque leu car deal, não é?
Tremendous car deal, the best car deal you've ever seen.
É possível, não é?
Eu vou dizer, eu tenho aqui escrito. É capaz de ter sido isso, é?
É, não é? O objetivo principal do Trump, seja nos Estados Unidos, seja em Gaza, seja no Vaticano, é fazer negócio, é dinheiro com projetos imobiliários, não é? Portanto, a primeira coisa que faria como Papa, em princípio, seria uma urbanização, é Torbi.
Bravo. E olha lá, Manel, tu acalentas a esperança de termos um Papa português?
Confesso que sonho com isso. Imaginem que Dom Tolentino de Mendonça era eleito Papa e ganhávamos a Eurovisão. No mesmo mês, Napa e Papa. Seria fantástico. E notem, se nos próximos dias for eleito um Papa português, pode ser que olhemos de outra forma para um símbolo nacional.
Falas de Fátima, claro. Seria extraordinário que fosse eleito um Papa português no 13 de maio.
Não, vou falar do Ronaldo.
Vamos olhar de outra forma para o Ronaldo?
Sim, porque se Dom Tolentino de Mendonça for eleito Papa e os 5 elementos dos Napa ganharem a Eurovisão, Cristiano Ronaldo passará momentaneamente para 7º lugar na lista dos madeirenses com mais atenção mediática do mundo.
Isso seria inédito, não é?
Vai ser dramático. Primeira vez que Ronaldo não vai estar satisfeito com o facto de ser o número 7.
Pensar no que é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de
Car Deal.
Car Deal. Agora vou estar o dia todo.
Ele tem uma doença má.
Vou estar o dia todo a dizer Napa,
papa, 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 papa.